Bem-vindos ao Campus FEUP, o despertar da engenharia. Uma parceria entre a FEUP e a Engenharia Rádio. Campus FEUP, o despertar da engenharia, é um podcast que junta antigos estudantes da FEUP com os professores do ensino secundário que de alguma forma influenciaram o seu percurso académico e pessoal. Esta conversa tem como objetivo dar a conhecer diferentes percursos em engenharia e será conduzida por um dos professores de referência do nosso antigo estudante. Aqui, todos os participantes têm um fator em comum. Todos pertencem a instituições Campus FEUP, o projeto dedicado às escolas secundárias, com as quais há uma relação próxima pela qualidade dos alunos que todos os anos escolhem a FEUP para prosseguir os seus estudos. A conversa de hoje traz à FEUP a Maria Isabel Silva, alumni de Engenharia do Ambiente, e a professora Margarida Machado, da Escola Secundária Garcia de Horta. Olá!
Olá!
Isabel, começaria com uma pergunta dirigida a ti. Porquê a professora Margarida? Gostarias de partilhar a razão pela qual escolheste a professora para estar aqui?
Sim, então, a professora Margarida foi minha professora no 12º ano, professora de Biologia, e de certa forma teve aqui alguma influência no curso que eu acabei por escolher e por tirar, que é Engenharia do Ambiente, porque na altura em que eu estava bastante indecisa, e acho que já vamos explorar isso um bocadinho mais à frente, a professora Margarida, numa aula assim mais descontraída, de laboratório, veio ter connosco e pronto, já estávamos assim mais encaminhados e direcionados no curso que queríamos tirar, e eu disse que não, que estava indecisa, e a professora explorou, pronto, mas então que áreas é que gostas? Eu disse que estava a gostar bastante da cadeira de Biologia que a professora nos estava a dar, cadeira não, que no secundário é disciplina, que estava a gostar bastante da disciplina de Biologia e que também gostava de Química, e a professora falou-me do curso de Engenharia do Ambiente, que achava que era um curso que os alunos eram bastante dinâmicos e que podia ter saída, e pronto, e foi aí que eu comecei a explorar também um bocadinho o curso de Engenharia do Ambiente, e pronto, achei que fazia todo sentido trazer hoje aqui a professora Margarida, que quando me lançaram o desafio foi na professora Margarida que eu pensei.
Obrigado pela partilha. Professora Margarida, como é que recorda a aluna Isabel?
Ora bom, então eu fui professora da Isabel já há alguns anos, não é? Portanto, em 14, 15, e recordo a Isabel como uma boa aluna, sempre muito interessada, também calma, tranquila, mas em determinado momento, precisamente nessas aulas e nesses momentos em que eu procuro saber como é que estão os alunos, quais são os seus gostos, quais são as suas indecisões em termos, até porque estou com alunos de 12º, não é? Pronto, abordei a Isabel como outros alunos também, mas a Isabel ter-me-á dito que não sabia muito bem o que escolher, não é?
Sim.
Isto é normal nos alunos do 12º, por um lado, porque também não conhecem as saídas, não é? Conhecem pouco aquilo que se pode fazer.
Sim.
E não sabem se vão gostar ou não.
Claro.
Por outro lado, também a indecisão e no fundo não saber se as notas que têm darão para o curso A ou B.
Claro.
Eu recordo-me que na altura da Isabel, os alunos de ciências quase que tinham os bons alunos quase que sentiam uma obrigação de ir para a área da saúde. Uhum. Era a área que estava, digamos assim, mais na moda, ou mais em voga, mas de facto há outras áreas, e eu tentei também abrir um pouco o leque dessas áreas.
Uhum.
A Engenharia do Ambiente, como também outras engenharias que conheci aqui na FEUP, tinham-me impressionado bastante, principalmente em momentos em que vim cá visitar com outros alunos. E achei que para o perfil da Isabel, a Engenharia do Ambiente era adequada, não é?
Para Sim,
claro. Uma aluna que, por um lado, gostava de Biologia, sem
claro,
dúvida,
claro.
Mas, quer dizer, a Biologia também não está só na área da saúde, não é? A Biologia
claro,
também está muito ligada à área do ambiente. E penso que foi uma boa aposta pelos
Sim,
vistos,
claro,
não é?
Claro.
Eu gostei.
Muito obrigado, professora, pela partilha. Vamos então conhecer um pouco mais deste percurso, que começou numa escola Campus FEUP e que se cruzou mais uma vez neste dia. Professora professora, alguma questão para a Isabel?
Eu, aliás, já perguntei há pouco à Isabel e gostaria realmente de saber então como é que foi o teu processo de tomada de decisão por este curso, não é?
Uhum.
O que é que te chamou mais a atenção?
Pronto, o processo de decisão foi muito difícil por vários fatores e a professora já abordou até alguns desses fatores quando estava a falar há bocadinho, a responder à primeira pergunta. Pronto, no meu caso em específico eu tenho uma grande dificuldade em tomar decisões, isso tenho vindo a trabalhar nisso, mas acho que naquela idade somos tão novos e há uma certa pressão associada àquela decisão. E eu era dessas pessoas que punha essa pressão, não é? Que eu queira acertar à primeira. Não quero depois perder um ano, claro, se não gostar deste curso. Depois percebi que a vida não tem que ser logo sair tudo bem à primeira e tenho colegas que não acertaram na primeira fase e depois até vieram para a engenharia do ambiente, uhum, e são ótimos engenheiros do ambiente e foram ótimos alunos. Portanto, depois desconstruí um bocadinho isso, mas acho que há essa pressão quando estamos no 12º, uhum, de escolher logo aquela que vai ser a nossa, o curso que logo nós vamos gostar. E como a professora estava a dizer há um bocado, é muito difícil sem termos a percepção de quais são as saídas profissionais de cada curso, e mesmo tendo, né? Claro. Porque eu já estou a trabalhar há 3 anos e há muitas áreas que eu desconheço, claro, e mesmo do meu próprio curso, tenho outros colegas a trabalhar em outras áreas que eu não sei bem ao certo o que é que eles fazem, e se poderia gostar até mais do que estou a fazer, portanto, claro, a pessoa vai sempre aprendendo, mas quando somos mais novos, realmente não temos bem noção, conhecemos se calhar as profissões dos nossos pais, isso, se conhecemos sim, mas dos familiares, se calhar uns amigos também mais velhos dos nossos pais, mas fora isso, se calhar não sabemos muito bem o que é que se pode fazer com cada um dos cursos. Claro. Portanto, isso foi o que levou que se calhar também a que o processo fosse tão difícil. E havia alguma preocupação também do Garcia em levar-nos, acho que fomos à amostra da UP.
Uhum.
Lembro-me de haver volta meia também, de ter ido, estava a comentar também com a professora aqui em voz off, ter ido à minha turma um pai de um outro aluno, que nem sequer era da minha turma, mas que foi falar um bocadinho sobre a experiência profissional dele,
hoje
que era engenheiro agrónomo. Exatamente.
Da escola.
Portanto, sim, já havia a preocupação da escola em tentar dar-nos, claro, alguns exemplos e dar esse apoio. Mas, ainda assim, eu acho que daquilo que tenho percebido com estas iniciativas também da FEUP e do Garcia, que as coisas têm vindo a melhorar, há mais ligação entre a faculdade e o ensino secundário, e acho que isso é muito bom. E por isso também esta iniciativa, também estou contente de me terem desafiado, porque acho que são boas iniciativas. Portanto, o processo foi bastante difícil. Eu já no 9º ano tinha feito os textos vocacionais, uhum, para saber a área que, sim, ia escolher, e os textos eram inconclusivos. Eu cheguei a ir, a minha mãe, coitada, ainda foi comigo para a Faculdade de Psicologia, fazer mais testes e continuar a dizer, melhor ir para Ciências, porque é a área que dá para mais saídas. Portanto, sim, era realmente um caso difícil. Uhum. Portanto, foi tudo muito difícil, mas eu acho que nós, mesmo não acertando à primeira, vai sempre haver um curso, e não há cursos perfeitos. E falávamos que cada vez mais os cursos são-nos as ferramentas para depois conseguirmos ir para a área que vamos descobrindo que gostamos mais. Okay. Há muito trabalho pós, né, faculdade, em se gosto daquela área, então vou fazer um curso, uma pós-graduação, claro, há sempre necessidade de complementarmos, né, e, claro, e nos adaptarmos às novas áreas, aos novos desafios que nos vão aparecendo. Uhum. Portanto, foi difícil, mas acho que temos que descomplicar esse processo, e ainda bem que apareceram pessoas como a professora Margarida, que já tinham alguma experiência, até neste caso só de vir aqui à faculdade ver, uhum, e de perceber que engenharia poderia ser um bom curso para uma pessoa com o meu perfil. Uhum. E pronto, acho que foi isso que ajudou,
pois,
aqui um bocadinho.
É importante, de facto, tentar perceber o que é que o aluno, ou o que é que a pessoa gosta, não é? Quais, uhum, são essas áreas. Mas normalmente também os professores acabam por ser as primeiras pessoas a quem os alunos recorrem,
claro, exatamente.
Não é? Um intermediário.
Uhum. Um intermediário, uhum, e sobretudo para saber que tipo de... o que é que se pode fazer, que tipo, não tanto às vezes de que tipo de cursos, uhum, mas que tipo de trabalho, não é?
Claro. Exato.
Claro.
Uhum.
Claro, sim.
E realmente os cursos dão para muitos trabalhos, para muitas, sim, profissões,
exatamente,
diferentes, não é?
Uhum.
E normalmente, lá está, o professor tem um bocadinho mais de conhecimento e de experiência e pode orientar um pouco nessa área, não é?
Claro, claro.
Também é muito importante, lá está, que nós como professores possamos vir às instituições de ensino,
claro,
superior,
claro,
não é? Nomeadamente aqui, é esta que estamos a falar, a FEUP, não é? Uhum. Que tem uma ligação também grande. Há também um desenvolvimento, hoje em dia, como falavas há pouco, hoje em dia já há mais ligação. Uhum. Há até projetos, sim, que se fazem entre o ensino secundário, sim, e estou-me a lembrar, por exemplo, sei lá, de um projeto da Câmara, não é? Que é o projeto do SEI,
sim, sim,
que, em que a FEUP também participa. Sim. Nós também, aqui o Garcia de Horta também já participou, uhum, com a FEUP, e nesse caso os alunos vêm aqui à faculdade e trabalham mais diretamente, uhum, e fica-se a conhecer mais cada departamento,
claro,
não é?
Claro.
Isso é importante. E depois da entrada aqui na faculdade, na FEUP, como é que foi a adaptação? Já há pouco falamos um pouco, até, eu perguntei da questão da matemática, não é?
Exato.
Então como é que foi essa adaptação? Foi fácil?
Sim, foi muito fácil. Eu gostei muito do ensino superior aqui na FEUP. Eu já vinha muito entusiasmada, porque os meus pais, os dois, gostaram muito da faculdade. Estaram os dois na FEUP, portanto, sim, só me passavam boas memórias, não é?
Claro.
Então eu tinha essa vontade também de vir eu própria fazer essas memórias aqui na claro, Faculdade de Engenharia.
Sim.
Portanto, eu vinha entusiasmada, vinha com vontade também. Ali no Garcia, pronto, às vezes ficamos um bocadinho numa bolha, não é? E acho que tinha essa vontade também de vir conhecer pessoas diferentes, realidades e meios diferentes. Vinha com essa vontade. E, para além disso, o curso de Engenharia do Ambiente, curso relativamente pequeno, 40 pessoas. Eu acho que no meu ano, ao fim do primeiro semestre, devíamos estar... 35, pronto, é um curso muito pequeno, não é? Tendo em conta os outros cursos aqui da faculdade. E portanto, era muito fácil, a integração era muito fácil, nós dávamos bem uns com os outros, os professores conheciam-nos bem, portanto, aquele choque, se calhar, que muita gente sente, não é? De ir para a faculdade e ser turmas cheias de gente, não é? Aquelas aulas teóricas, lá está, onde estávamos há pouco, nos queijos. Eu essa experiência não tive tanto. Aliás, sempre que era aulas cheias, era porque estávamos a ter aulas com outros cursos.
Okay.
Portanto, essa experiência não tive tanto, mas tive essa vantagem de, ao ser uma turma, basicamente, um curso, uhum, tão pequenino, e até pessoas mais velhas, não é, do curso, claro, que nós conhecíamos bem. Portanto, a integração acaba por ser fácil.
E às vezes também se fala nas mulheres na engenharia, não,
exato,
é? Porque a engenharia é só de rapazes. Isso é verdade, não é? Sentiste...
Não, de todo.
Como é que te sentiste aí?
De todo, infelizmente isso já está ultrapassado, acho eu. Aliás, no meu curso, eu acho que era 50-50, e há curso em que há mais mulheres que homens, e cada vez mais essa tendência tem-se vindo a inverter. Ainda bem, porque não há cursos nem para homens nem para mulheres,
claro,
não é?
Claro.
Há cursos para quem quiser aprender aquilo que, claro, que vai aprender, e portanto acho que era natural, tendo em conta, pronto, todo o contexto, não é? E que antigamente eram os homens que se formavam e que trabalhavam, mas felizmente isso já está ultrapassado, sim, é verdade.
Se continua a ver que às vezes diz, até no ensino secundário se diz a turma de engenharia ou daqueles que querem ir para engenharia, que normalmente, por exemplo, são aqueles que têm no secundário a geometria descritiva,
sim,
e na verdade são muito poucas as mulheres nessas turmas,
pois,
não é? Mas felizmente que depois as que vão por físico-química e não por geometria também acabam por vir para a engenharia, não é?
Sim, pois a professora ter essa percepção melhor do que eu, não é? Porque lida com os alunos e se calhar ainda sente um bocadinho
ainda,
isso.
Ainda sentimos isso, e sentimos também que uma das missões também da FEUP é captar mais mulheres, não é? Para a engenharia.
Uhum. Mas pronto, é isso. Eu também estava num curso em que era 50-50. Pronto, depois havia outros cursos que realmente tinham muito menos raparigas, mas é isso.
Muito bem. E então, e depois e concluíste o teu curso nos anos previstos?
Uhum, sim.
Em que ano é que acabaste?
Eu acabei em 2020.
E depois, então?
Portanto, fui finalista Covid. Parecendo que não, é um ano importante. Nós temos uma série de coisas dedicadas, não é, aos finalistas, e pronto, e custou um bocadinho fazer a tese toda em casa. Pronto, e eu tinha previsto até, o meu tema inicial era, tinha uma componente laboratorial muito grande, experimental, e tive que alterar o tema porque já não conseguia vir ao laboratório. Na altura só podiam ver mesmo as pessoas responsáveis, penso eu, de cada laboratório. Portanto,
e depois para continuar e arranjar o teu primeiro emprego? Também é uma fase muito importante e muito angustiante, não é?
Sim, é verdade. Voltam a vir as indecisões pessoa. Todas, não é? Eu, quando terminei a tese, pronto, ao longo do curso eu acho que sempre tive muita ideia de que queria seguir para doutoramento. Mas também, lá está, mais uma vez, cara, tinha esse perfil, e as pessoas também achavam que sim, que o meu perfil se enquadrava muito bem e que eu devia seguir para a investigação. E eu tinha um bocadinho isso, pronto, em mente para ir até ao quarto ano. do mestrado integrado. Depois comecei a perceber que se calhar não era bem por aí. Pronto, eu gostei bastante de fazer a tese, fiz aqui num grupo de investigação, dei muito bem com o professor, ainda hoje falo com ele, e gostei bastante do tema relacionado com as microalgas para tratamento de efluentes neste caso um efluente industrial. Portanto, achei muito interessante, e o tema de doutoramento seria para continuar com essa investigação. Mas na altura fez-me alguma confusão não ir primeiro ao mercado, experimentar o mercado empresarial, o mercado de trabalho mesmo, sem ser aqui num âmbito mais académico. Nada contra com quem faz, acho que se tem que ter realmente um perfil para isso. E na altura assustou um bocadinho, achei que se calhar precisava primeiro de ir experimentar outras áreas, ver como é que era trabalhar numa empresa e depois, quando tivesse cá mais alguma maturidade, se houvesse algum tema que me suscitasse interesse, aí sim pensar no doutoramento. Pronto, mas foi uma decisão. Tenho colegas que ficaram no doutoramento e gostam muito, mas acho que cada um tem que depois ver o que é que lhe parece que será o mais adequado para si. E, portanto, optei por me inscrever na mesma em doutoramento, mas eu terminei em outubro de 2020 e as inscrições para as bolsas da FCT decorriam em março do ano seguinte. Portanto, eu decidi, vou-me candidatar na mesma, mas enquanto não sai o resultado, eu vou ver, candidatar-me a outras empresas e ver se consigo ter pelo menos uma experiência profissional até lá. Pronto, foi muito fácil, porque eu acho que entreguei a tese, portanto, apresentei em outubro, mas acho que só entreguei a versão final em novembro, e em dezembro já estava a trabalhar, portanto, e daquilo que eu sei dos meus colegas, o processo de procura foi bastante rápido, portanto, tive ali uma série de entrevistas, pronto, que é sempre as primeiras entrevistas, a pessoa fica sempre bastante ansiosa. Acho que tudo isso faz parte, esse nervosinho. Acho que tudo isso faz parte. Mas eu já sabia mais ou menos que queria, ou seja, não sabia, o curso de Engenharia do Ambiente tem cada vez mais saídas. Na altura eu acho que era muito setor das águas, o setor dos resíduos, e depois mais consultoria, sustentabilidade, mas nem tanto. E agora já esta área da sustentabilidade cresceu muito. E portanto há cada vez mais saídas e saídas diferentes que estão a aparecer de ano a ano para o curso de Engenharia do Ambiente. Na altura eu estava muito focada no setor da água, era a parte que eu achava que gostava mais e que gosto muito, e portanto sabia que era um bocadinho por aí, dentro do setor da água, explorar um bocadinho quais eram as saídas diferentes. Mas queria-me propor a ir primeiro para uma área que eu sabia que não ia gostar tanto, que era projeto. Porque achei que era...
Isso é curioso. Sim. Que gostavas de uma área, mas quiseste desafiar com
desafiar, sim.
Com outra área.
Ou seja, eu gostava de ser toda a água, mas achava que tinha as minhas competências e valências eram mais... Não digo tanto gestão, mas é mais a capacidade de organização, de... Lá está, a gestão de projeto, de... Uhum. Acho que é mais, passa mais por aí. Mas achei que se algum dia eu quisesse fazer isso, tinha que se calhar dominar bem... O que é que se fazia a nível de projeto. E, portanto, achei que devia começar por aí, até porque a verdade é que também ninguém nos vai contratar logo para uma coisa mais de gestão. Portanto, comecei pela área de projeto, e a ideia era dar aqui algum apoio na parte de dimensionamento das etas e hectares. Acabei, e convenceram-me com essa ideia, e acabei depois por ser chamada para dar mais apoio à parte de engenharia civil, que era mesmo fazer o dimensionamento de redes de distribuição de água e de drenagem de águas residuais e pluviais a nível predial. Pronto, lá está, que era uma coisa que eu achei interessante, aprendi, percebi a lógica por trás daquilo, mas não me imagina fazer aquilo, não me imaginava para o resto da vida. Acho que era importante perceber, mas pronto, iria ficar por aí, e assim foi.
E daí passaste então?
E portanto, aí, entretanto, saíram os resultados da bolsa de doutoramento e eu fiquei colocada, mas normalmente isto acontece sempre assim, não é? Portanto, fui colocada, surge outra oportunidade de emprego ao mesmo tempo. É sempre assim. Os timings nunca são os ideais. E optei novamente por não escolher a bolsa de doutoramento e avançar para um segundo emprego numa outra empresa. Que gostei bastante, também no setor da água, mas aqui ao nível mais da consultoria. E o que eu fazia era dar apoio a entidades gestoras de água em Angola. Portanto, havia projetos muito grandes, financiados pelo Banco Mundial ou pelo Banco Africano, normalmente são estas duas entidades, e estes projetos têm como objetivo ter alguns especialistas no terreno. Eles são mais ou menos média longa duração, portanto, 3, 4, 5 anos, alguns mais curtidos, mas normalmente mais de 3 anos, e temos especialistas no terreno, isto são em zonas de província, em Angola, e depois temos uma equipa de back-office, eu fazia parte dessa equipa de back-office, os projetos são bastante ambiciosos, pronto, são entidades gestoras, como devem calcular, têm uma série de lacunas, portanto o principal serviço é distribuir água potável, mas tendo em conta o contexto, isso não acontece, pronto, e portanto têm mesmo uma necessidade muito grande de ajuda em várias vertentes, portanto não é só ao nível da engenharia, todas as vertentes e todas as componentes de uma empresa, a parte financeira, contabilidade, recursos humanos, portanto precisavam de apoio em todas essas áreas. Pronto, e fui dar apoio a esses projetos, achei bastante interessante, uma realidade que não conhecia, tive a oportunidade até de ir mesmo a Angola, portanto acho que tudo isso também é interessante. Mas pronto, por uma série de fatores e alguma inércia que fica associada a estes projetos, que não é de todo culpa da empresa onde eu estava, porque eu gostava bastante dessa empresa e do ambiente que se vive na empresa, que também é um fator muito importante, mas alguma inércia associada a estes projetos, pronto, e para alguém que tem muita vontade de aprender coisas novas, começar a sentir que está a estagnar, não é? Quando é ainda tão novo e acabou no fundo de se formar e quer explorar o mercado de trabalho, isso depois começa ali a pesar um bocadinho.
Claro, tem que haver outras experiências, não é?
Exatamente, é isso.
E então agora foste parar a outro...
E agora fui parar.
Um setor que aparentemente até nem teria nada a ver, não é?
Exatamente.
Num banco, pelo menos, quando me disseste que trabalhavas num banco, eu achei um pouco estranho. Assim, como é que está a trabalhar num banco, não é? Vindo da área da engenharia do ambiente. Mas, pelos vistos, tem tudo a ver.
Exatamente. Também foi uma descoberta para mim. Quando comecei à procura de oportunidades, pensei, pronto, eu gosto muito de setor da água, mas se calhar agora está na altura de esperar uma coisa um bocadinho diferente. E realmente a sustentabilidade tem vindo a ser uma área com cada vez mais procura por engenheiros do ambiente, tem vindo a crescer muito, há muitas áreas dentro da sustentabilidade, não é? É todo o mundo. E comecei a fazer a minha pesquisa um bocadinho mais direcionada para essa área. E pronto, surgiu aqui uma oportunidade num banco, que eu também, quando estava a fazer o curso de engenharia do ambiente, nunca pensei que isso pudesse vir a ser uma saída possível. Mas realmente há uma necessidade muito grande agora dos bancos em terem engenheiros do ambiente, mas estão a contratar pessoas com esta formação porque têm que dar resposta a uma série de necessidades que são impostas, neste caso, no nosso caso, pelo Banco Central Europeu, portanto pela supervisão, de uma série de questões relacionadas com o chamado ESG, portanto, a parte de ambiente, environment, social and governance, portanto, social e a governança, que são, agora hoje em dia já são temas-chave e cada vez se ouve mais falar disto em todas as áreas, mas nos bancos não é uma exceção, não é? O banco tem o capital e, portanto, há que fazer escolhas, não é? Com base em critérios. Portanto, antigamente era só apenas o que interessava a nível, por exemplo, de risco, eram os critérios financeiros clássicos. Hoje em dia, se um banco vai emprestar dinheiro, se um banco vai fazer um determinado investimento, tem que ter em conta outros critérios, portanto, os critérios ESG. E para fazer isso, há uma série de coisas que têm que ser montadas, não é? E desenvolvidas, e pronto, e portanto há essa necessidade, eles começam a sentir essa necessidade de ter pessoas que não, atenção, com o meu departamento, nós somos pessoas de áreas muito diferentes e complementamos, e cada um com o seu contributo. Também há muita gente da parte de análise de dados, que também é muito é essencial, ainda por cima estamos a falar de bancos que têm milhares de dados, portanto é preciso mesmo ter pessoas que dominem essa área, e depois a parte do ambiente entra então nestas componentes.
Eu acho curioso isto, a versatilidade. Eu achei muito interessante este percurso pela versatilidade que a própria formação,
sim,
não é? Permite, não é?
Exatamente.
De facto, muitas áreas de atuação.
É verdade. Sim, eu acho que a FEUP realmente dá-nos aqui... Primeiro, é uma faculdade que acho que é muito dinâmica e portanto, dá-nos também aqui a capacidade de nós explorarmos não só dentro da sala de aula, mas também fora, portanto, ter uma série de atividades extracurriculares que também nos permitam desenvolver uma série de competências pessoais, que eu acho muito importante. Também, pronto, essa parte mais da vida académica também acho importante, as praxes, isso tudo, pronto, estar com amigos, tudo isso também é muito importante para o nosso crescimento, mas a FEUP também proporciona aos núcleos, nós criamos o núcleo de engenharia do ambiente, ao conselho pedagógico, às comissões de acompanhamento, portanto, as pessoas podem podem ir, os alunos que estiverem interessados, podem ir participando nessas atividades todas, não é? Isso também nos vai dando uma série de competências. Chegamos ao fim do curso e, para além de tudo aquilo que aprendemos referente, neste caso, à engenharia do ambiente, também saímos com uma série de valências, e não só as pessoas que vão para estas atividades extracurriculares, não é? Todo o ambiente académico e esta autonomia e a independência que vamos criando, não é? Quando vimos para a faculdade, vão-nos dando essas competências e saímos daqui, no fundo, é com um conjunto de ferramentas, e mais crescidos, passado 5 anos, e um conjunto de ferramentas para nos adaptarmos a diferentes oportunidades que nos vão aparecendo. Claro que não dominamos tudo, há coisas que só lá está com mais formação complementar e conseguimos ir lá, mas acho que saímos com capacidade de investigação, de procura, de nos adaptarmos, de resiliência, flexibilidade também, de ok, vamos para um novo desafio, vamos estudar, vamos perceber o que é isto, e acho que depois a FEUP tem alunos que são reconhecidos e bem-sucedidos porque têm essa capacidade de se ir adaptando às diferentes necessidades.
Pois, essa parte que estavas a referir há pouco, por exemplo, que tiveste a oportunidade de trabalhar em Angola, com Angola, uhum, e mesmo indo lá,
sim,
não é? Sentes que tem, que te sente, portanto, sentes-te à vontade com outros países ou com projetos que possas vir a desenvolver ou trabalhar com pessoas, sim, sim, de outras, noutros países também.
Sim.
Não é? Portanto, não é. Eu acho que hoje em dia os jovens estão muito preocupados com isso, com o facto de trabalharem só em Portugal ou de terem uma formação que lhes permita avançar também para outros, para a Europa e não só, não é?
Sim.
Portanto, para estender um bocadinho, serem um bocadinho cidadãos do mundo. Exato. E não tanto de.
Uma das primeiras empresas para onde mandei o currículo era lá fora, não é? Porque isso hoje em dia passa-nos a todos pela cabeça, é verdade, infelizmente, mas pronto, eu fui fazendo o meu percurso aqui em Portugal e acho que será para continuar. Primeiro, é cada vez mais fácil viajar, não é? A globalização, nós sentimos também mais, para nós é tudo mais fácil a nível de viajar, não é como era antigamente, não é? Portanto, acho que já temos, por nós mesmos, estas gerações já têm essa vontade, por assim dizer. Mas a FEUP também nos dá isso, eu acho que nos dá esse desenrascanço, assim, por assim dizendo. E também eu fiz Erasmus, eu acho que isso também é uma...
Pois, isso também era uma coisa que eu queria perguntar.
Sim, sim, fiz Erasmus.
E se tiveste essa oportunidade.
Tive.
E se quiseste agarrá-la, sim,
sim, né? Sim, tive essa oportunidade, gostei bastante e acho que é muito importante também, precisamente por essa questão que a professora Margarida estava a colocar. Fiz Erasmus na Holanda, numa terrinha muito engraçada que se chamava Wageningen, acho que é assim que se diz, que era basicamente, saía-se ali do centro e eram só vaquinhas à volta. Mas eu gostei muito. Foi assim a minha primeira experiência também fora de casa dos meus pais, né? Pronto, para muitos alunos que vêm de fora, quando vêm estudar aqui para a FEUP, já têm que dar esse passo grande, não é, de sair de casa dos pais. Eu, como vivia no Porto, nunca tive que sair de casa dos meus pais enquanto estudava, portanto essa foi a primeira vez que estive assim à prova, sozinha, por minha conta, e acho que é muito importante, acho que toda a gente que tem essa possibilidade faz alguma diferença, dá-nos essa vontade, e depois é isso, se nos colocam esses desafios profissionais mais à frente que envolvem ter que ir para outro sítio, muitas vezes até fora da Europa, que estamos mais habituados, se calhar já não nos custa tanto. Eu confesso que eu não gosto nada de avião, portanto vou sempre muito a medo, mas digo sempre que vou. mas pronto, mas foi uma boa experiência.
Portanto, e então, perspectivas de futuro?
Isso é parte difícil.
Não, já sabemos que estás bem, mas de certeza que há aí,
sim, sim,
uma vontade, uma ambição. Exatamente.
Sim, acho que todos nós vamos tendo as nossas ambições. Pronto, eu neste momento eu entrei no banco há relativamente pouco tempo, aliás, há muito pouco tempo, foi em setembro do ano passado, portanto ainda tenho aqui muito para explorar nesta área. Lá está, eu estou na área das finanças sustentáveis, a componente das finanças é que é uma novidade grande para mim e portanto ainda há aqui muita necessidade de estudo e dedicação para me sentir mais confortável nesta área. E para além disso, é uma área que também ela própria está a descobrir, porque lá está, as entidades que supervisionam de vez em quando, não é? Lembram-se, agora sei mais, não sei o quê, tenho que dar resposta a isto. Portanto, ainda há muito esta necessidade de acompanhar as novas normas, os regulamentos, os decretos-leis que vão sendo lançados e, portanto, para já ainda tenho muito com que me entreter, mas pensando no futuro, pronto, uma coisa que eu gostava de fazer e que ficou por fazer há uns tempos e que eu acho que interessante está a chegar à altura, será o doutoramento. Eu gostava de fazer o doutoramento porque um dia gostava de poder dar aulas. Não sei se é possível ou não, e gostava de ensino superior. Aliás, professora, eu admiro-a muito por dar aulas aos alunos de secundário, porque realmente não deve ser fácil, estou numa idade em que... que é natural, não é?
Pronto, todas as profissões têm as suas dificuldades, não é? Os seus desafios. Exatamente. E os seus sucessos também.
Exatamente.
Não é?
Claro. Portanto... Não, e deve ser gratificante também, claro. Mas se pudesse escolher, preferia dar aulas aqui ao ensino superior. Pronto, e para isso... No mínimo é preciso outro, no mínimo é preciso doutoramento. Portanto, para não fechar essa porta, pronto, ficar um dia, quem sabe, nunca há tempo integral, mas pronto, gostaria. Portanto, isso a pensar.
Pois, aliás, para o doutoramento não será só com esse objetivo, não é? De dar aulas, mas
sim,
também de, por exemplo, participar em projetos que são
mais
desafiantes.
Exatamente.
E, projetos mesmo ao nível de empresas, não é? Porque eu julgo que os professores que estão aqui também na faculdade, não é? Que são professores do ensino superior, normalmente também estão ligados a empresas, pelo menos assim se pretende cada vez mais, não é?
É, cada vez mais.
E que realmente ajudem a desenvolver também as próprias empresas, também precisam desse know-how.
Exatamente. Eu, pronto, quando não fiz logo, quando me surgiu a primeira oportunidade, acho que também foi um bocadinho por aí, de ficar só puramente académico e não ter uma ligação a nenhuma empresa, e agrada mais essa ideia, acho que como a professora estava a dizer, portanto, fazer em regime empresarial e também desenvolver uma coisa que sirva para a empresa, pronto. E, por exemplo, nesta área, pode haver aqui qualquer coisa que interesse desenvolver e estudar mais a fundo, não é? Pronto, e acho que tem que haver esse interesse também da empresa, pronto. E será sempre em regime pós-laboral. Nunca seria voltar, nunca se diz nunca, mas não está nos meus planos voltar a full-time para a investigação e para a academia. Seria sempre em regime empresarial. Portanto, claro que sim, que fará todo sentido ser uma coisa que interesse estudar para a empresa onde estou.
Pois, a ideia que eu tenho de engenharia, embora eu não seja engenheira, não é? Eu sou de ciências, não da área de engenharia, mas tenho sempre a ideia de que engenharia é fazer.
Exato.
Não é? E realmente hoje vê-se que as empresas precisam de engenheiros, e não só, não é? Mas das pessoas que estão no ensino superior para acrescentar valor, não é?
Uhum.
E acho que o nosso país, no fundo, tem ganho muito com isso, não é? E tem melhorado, tem crescido muito à custa dessa parceria.
Sim.
De um conhecimento, não é? Mais teórico, mas não só, porque nas faculdades... Hoje em dia não é só teórico, não é?
Sim. Não, e cada vez mais há essa ligação entre a academia e o mundo empresarial.
Tem que haver.
Eu se calhar fazia uma última pergunta. Perguntava à professora Margarida e à Isabel como é que foi este reencontro.
Foi engraçado, foi bom, antes do Álvaro aparecer, eu estava a falar com a professora Margarida e a professora trouxe a folhinha com os meus colegas na altura, e é sempre engraçado, eu estava a dizer à professora, este fez isto, este nunca mais vi. Acho que é sempre engraçado, e é bom, eu lembrava-me da professora Margarida tal como está, e acho que é bom também recordar esses momentos.
É muito bom. Há alunos, ainda hoje, estou-me a lembrar que ainda hoje, alguns alunos de há 4, 5 anos, 4, 5 anos não, talvez um bocadinho mais, porque já estão licenciados e a trabalhar também, foram lá à escola hoje também para se reencontrar com alguns professores.
Que engraçado.
E de facto isso de vez em quando acontece, e para mim foi realmente um prazer enorme e estar. Eu vinha... Já não vi a Isabel há muitos anos, não é? Ou há, não sei, sei isto há cerca de 8, 9 anos, não é?
Sim.
Portanto, acho que não nos voltamos a ver.
A ver, não, creio altura. Que não.
Portanto, disse, meu Deus, vou conhecê-la, não vou e tal. Aquela. mas de facto está igual. E foi muito bom podermos ter essa conversa e ter este feedback do que se passou entretanto.
Sim.
E saber que realmente. Pronto, a passagem também pela escola, não é? Pelo Garcia de Horta, foi uma passagem que conduziu a um percurso também de sucesso, não é?
Sim.
Pronto, e pessoalmente foi muito gratificante saber que posso ter tido alguma influência neste percurso que é realmente um percurso de sucesso, não é? Os meus parabéns.
Obrigada, obrigada. E obrigada, professora, por ter aceito o desafio.
Não, foi com gosto.
Foi uma boa conversa.
De nossa parte, foi um gosto conhecer o percurso da Maria Isabel Silva e poder ter como anfitriã a professora Margarida Machado. Nos próximos episódios, traremos mais histórias para este espaço de partilha sobre o percurso em engenharia e sobre a FEUP, sempre pela voz dos nossos estudantes. Até ao próximo episódio.